dia, Deus abençoe. Amém. Aí o Godó vai fazer, falar para nós rapidinho aqui, uns 3 minutos aí. Como é que tá lá? Né? Como é que foi o pós-encontro? O que está acontecendo por lá?
Não, tá bom. Os irmãos lá estão animados, né? Principalmente depois do encontro, eles estão assim preocupados com a questão da edificação da igreja, né? Chamou bastante a atenção deles lá. Você percebe o seguinte, assim, que eles não tinham assim a visão, né? Que a gente tem, né? Que a gente já tem há algum tempo atrás. Eles não tinham, estão adquirindo ela agora. Então, isso para eles, no começo, assim, eles sentem assim, uma certa euforia, né? De querer fazer e tal. E depois eles sentem também uma dificuldade por não conseguir, né? O que eu percebi lá foi isso, assim, eles ficam até meio assim chateados e tal, por não conseguir às vezes chegar a fazer aquilo que eles queriam fazer, que eles estão ouvindo, né? Mas é o normal, eu acho que é o que acontece com a gente aqui, né? Mas no mais eles estão assim, estão buscando a Deus, estão reunindo, né? Lá tem reunião praticamente quase todo dia, né? Tem reunião, parece que é quarta-feira, quinta-feira, tem reunião na hora do almoço lá, sabia? Reunião na hora do almoço lá, o pessoal trabalha, né? Aí, meio-dia, eles reúnem na casa do Valfredo lá, aí tem uma oração, eles oram 2 horas, aí depois eles vão trabalhar. Na sexta-feira teve, a última que eu participei foi na sexta-feira, na vigília. A vigília deles é bastante animada, né? Eles oram, reúnem lá e tal. Mas assim, o que eu pude sentir da igreja lá é que eles estão bem, né? Enfrentando as mesmas dificuldades que a gente enfrenta aqui. Os mesmos problemas que a gente tem aqui, eles têm lá. É igual, a igreja é igual, né? Não, não tem assim. Eles. É o mesmo problema que tem aqui nas igrejas, né? É o povo de Deus, né? O povo de Deus, mesmo jeitinho. Mas eu creio assim, que a igreja lá existe, né? O pessoal lá tá buscando a Deus. Com as mesmas dificuldades nossas aqui. Não tem muita diferença, não. Né?
Fofoca. Amém. Realmente, são os mesmos problemas, né? A mesma pessoa, as mesmas pessoas são as concupiscências, né? Carne, a mesma carne que está lá é a mesma carne que está por aqui, né? Então, o mesmo Deus que realiza um trabalho lá, com certeza realiza um trabalho aqui, age aqui, né? Então, nós também gostaríamos de aproveitar, ontem nós falamos aqui a respeito, quem lembra? Ou não lembra mais? O que a gente falava aqui? Ontem. Quem estava aqui na reunião?
Foi assim, ó. Eles estavam orando. Aí teve um irmão lá, teve uma visão assim, que existiam umas colunas lá assim, no meio do salão lá que fazia reunião, né? Que elas estavam com trincadas, sabe? Trincadas assim, né? E aí apareceu um homem de branco, sabe? Como se fosse um anjo, né? Veio e começou a escarafunchar assim, a furar aquele trincado, sabe? E foi abrindo o trincado assim, como você abre um trincado de uma parede, né? Da coluna assim, e abriu aí, percebeu-se que o trincado era bastante profundo, sabe? Era aquele trincado bem grande assim, que chegava a entrar dentro da coluna assim, uma rachadura enorme. Aí esse homem descascou toda essa coluna, né? Assim, tirando aquela parte de fora assim, e veio com um concreto e começou a colocar ali onde ele tinha furado, sabe? E colocou o concreto todinho na coluna assim e refez ela todinha de novo, sabe? As 3 colunas, aí elas ficaram assim, eram 3 colunas que ele tinha visto no meio do salão, assim. Aí elas ficaram todas consertadas novamente, uma visão que teve lá.
Amém. Pois é. Quando a gente tem, né, percebe uma rachadura, né, eu olhei ali quando eu estava falando, eu estava procurando o Nevaldo, não achei o Nevaldo, o Nevaldo mora longe, né? Às vezes não dá para ele vir na reunião de manhã. Cadê o Nevaldo? Sumiu. Mas Às vezes, quando tem uma rachadura, tem um trincado na parede, você não pode chegar e simplesmente passar uma tinta por cima, ou então, né, fazer um remendo superficial que na semana seguinte está rachado novamente. Na semana seguinte, né, Bibi tem mais ou menos uma noção disso. Na semana seguinte está rachado novamente. Então, o que que se faz? Você vem e corta. Você vem e faz como o Godoy estava dizendo ali, que foi visto na visão. Você vem e corta, mas corta bastante, profundamente, vai até onde tá, começou ali o trincado. E depois que você cortou bastante, abriu bastante a brecha, deixou aquilo bem visível, então coloca uma massa forte, no caso o concreto, né? Ou então uma massa bem forte, de preferência ali alguns pedaços de ferro, para poder não trincar mais, não rachar mais, tá certo? Então o que que significa, o que que Deus quer dizer? Que muitas vezes o nosso erro, nossa, por exemplo, eu tenho uma coisa, presta atenção, isso é tremendo. Eu tenho uma coisa contra o Silvano. Eu tenho algo contra o Silvano. Mas eu chego e cumprimento o Silvano. Eu vou na casa do Silvano, eu almoço, eu às vezes durmo na casa do Silvano e tal. Mas existe isso e a gente não deixa aquilo transparecer. Nós não deixamos aquilo ser visível. Existe alguma coisa, eu tenho contra ele e ele tem contra mim. E aquilo então fica escondido, fica ali escondido. Mas está trincado, está rachado. E mais ou menos tempo, aquela coluna vai sentir, vai às vezes até perigoso até cair, né, por causa disso. Então o que que Deus quer dizer com isso? Tem alguma coisa um com o outro? Alguma coisa que provocou aquilo? Foi contra a igreja? Foi contra A? Foi contra B? Foi contra quem? Foi contra Deus? Então chega e não fica escondendo, não. Porque é a pior coisa que tinha, a pior coisa que existia com os fariseus, os escribas e os fariseus, era exatamente isso. Era o que Jesus chamava de a hipocrisia. Quer dizer, você tem contra mim e chega para mim e me cumprimenta. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Como é que vai? A família tá boa? Os meninos estão bons? Tá gordo? Ó, que bom! Felicidade, recomendações da esposa, viu? E tem ódio, entendeu? Tem, aí vira na esquina ali, e ele vai dizer, humilde, menino, caboclo enjoado, o humilde é isso, o humilde é aquilo, e etc. E fala. Aí chega na frente do humilde, aquele sorriso hipócrita. Então é o que mais contrariava Jesus, era isso. E isso tem demais, Godoy, entre nós. É, e está acontecendo isso? Então eu sei discernir. Então eu estou sabendo discernir.
Aqui, teve assim, tava sempre tem essas coisas no nosso meio, né? Sempre fica um magoado com o outro. Às vezes a pessoa nem magoou, mas o outro pensa que é aquela coisa que sempre acontece, né? E tava acontecendo algumas coisas lá, assim, que tava chateando algumas pessoas, sabe? E eu achei interessante, por isso que eu quis contar essa visão, porque foi assim, tava uma preocupação, assim, muito com isso, com essas coisas que estavam acontecendo. E ninguém sabia o que fazer, né? Até eu liguei pro senhor, se eu tinha ido pra Brasília, aí eu falei, pronto, agora não sei o que vai virar isso aqui, não. Porque tava assim, todo mundo querendo resolver e tal. Porque tinha um problema entre os irmãos, um puxava para um lado, um puxava para coisa, e estava uma coisa assim, você percebia claramente que não estava bem. Aí até um dia a gente tentou lá encontrar para conversar, graças a Deus não deu certo, né? Depois fiquei pensando, ainda bem que não encontrou ninguém para conversar nada. Porque aí foi na vigília, aí todo mundo começou a orar, né? Foi cada um para um canto assim, sabe? Aquela coisa assim, e foi orar mesmo. Aí foi quando teve essa visão. Aí eu vi assim que depois disso, lá no sábado de manhã, já estava uma coisa tão boa em vez de lá, sabe? Já estava assim, já não estava exatamente, né? Então eu fico vendo assim que, como o senhor falou, às vezes a gente não tem essa coragem de mostrar, né, as rachaduras, mostrar as diferenças, fica ali, mas está rachado. Precisa de Deus vir e abrir mesmo, né? E, porque senão não tem jeito, né? Aí eu fico vendo assim, isso que às vezes estraga a nossa comunhão, né? A nossa convivência, né? Essa hipocrisia que acaba existindo, como eu estava falando ali. Às vezes você tem alguma coisa contra o outro, mas não tem coragem de chegar até Deus, ou falar para a pessoa, ou resolver o problema, né? A diferença. E isso acaba causando uma rachadura, né? Que aparentemente é só um risquinho, mas é profunda, chega aí lá no, né? Então, eu achei assim, importante isso, né? O fato de Deus ter visto e ter consertado a rachadura, né? E ficar o pessoal como ficou lá, bem assim, totalmente diferente, né? Agora, se continuar sem rachadura, aí já é outra coisa, né? Amém.
Pois é. Então está explicado, está dito. O que foi que foi falado na reunião de ontem? Estava mesmo. Amém. Hã? Qual foi o assunto?
Começou lendo aquele versículo, né? Jesus falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Para mim, foi sobre o entendimento. Que o Senhor desenhou os montes ali. Jesus sabia, né, o que ele estava passando, por isso ele suportou a cruz, uma série de coisas. Mas ele percebeu que o povo não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Aí foi falado sobre isso, que nós temos que subir os montes, chegar onde Jesus chegou, para saber o que nós estamos fazendo, porque senão nós podemos nos perder. Então, a mensagem para mim foi isso, foi sobre o entendimento.
Bem, a reunião foi boa demais, né? Se você pudesse ouvir, né? Se a gente pudesse ouvir a reunião, né? Pudesse escutar o que foi falado, né? Você lembra, Marcelo?
Foi isso aí que ele falou, para a gente chegar e perguntar para Deus, né? Senhor, o que o senhor quer que eu entenda? Foi isso que eu guardei.
Ei, Carlinhos, o que foi, Carlinhos?
Além disso que o Elmo falou, né, que o senhor começou com isso, eu gostei de um exemplo lá que o senhor deu do início. Quando a gente começa, Deus tira o grosso, cigarro, bebida, e na medida que a gente cresce, certo? Aí vai tirando aqueles problemas mais sérios na nossa vida, mais, né, incrustado, profundo. E o senhor falou no final que tem hora que a gente tem até que pedir para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que o senhor quer me mostrar com isso? Então, às vezes, fica difícil a gente entender. E a gente entendendo vai ser mais fácil até passar pelos problemas.
Você vê como são as coisas. Interessante. Quando você assiste uma aula na escola, você assiste uma aula, duas aulas, três aulas, aí você não chega em casa e estuda aquilo que você ouviu, você chega em casa, você não fixa bem aquilo que você faz, resolve uns três ou quatro exercícios, etc., e deixa, amanhã tem outra aula, depois tem outra aula, e assim, quando chega na hora da prova, você não sabe o que, que você ouviu na aula de segunda-feira, na aula de terça, na aula de quarta, porque aí chega na hora da prova, você não sabe fazer a prova. Não é assim? Então, ouviu a matéria, chega em casa, resolve alguns exercícios, refaz um pouquinho aquilo, né? Fixa bem o que é que você ouviu. Fixa bem o que você ouviu lá na escola, lá, para que na hora da prova você possa fazer. E normalmente, a gente ouve... Tem uma ressonância esquisita, não tá, não? Normalmente a gente ouve, mas não guarda, não fixa, não sedimenta aquilo. Aí sai correndo, vai para um negócio, vai para outro, vai para não sei o quê, vai assistir um filme e tal, etc. E aí você não lembra mais o que foi que Deus falou, você não sabe mais o que Deus falou com você. Você não tem mais, aquela palavra não ficou, o passarinho veio, comeu, levou. Aí na hora da prova, porque o que interessa, o que importa é a hora da prova. Aí às vezes sai... Nós saímos daqui mesmo, na primeira, aí já chega uma pessoa, já já pronto, já conta um sonho, do sonho já passa por não sei o quê, o pau cai a folha e acabou. O que, que você guardou da palavra? Nada, 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 absolutamente nada, ficou nada. Até onde eu comentei com alguém ontem, falei, pega essa fita, escuta ela novamente. Escuta ela novamente para você ver o quanto de informação, o quanto de coisa preciosa tem nessa reunião. Quantas folhas deu? A de ontem. Quanto?
12 folhas.
12 folhas escrito. Aí você pergunta, o que, que Deus falou ontem?
Amém, foi...
Amém. Eu resumo 12 folhas. Não, amém.
Tá certo.
Né? Só o que você guardou, Silvana. Foi?
Amém.
Né? Então a gente guarda muito pouco. Nós ficamos com muito pouco, gente. Concorda ou se concorda? Aí vem outra palavra. Amém? Aí vem outra. Hoje Deus já vai falar outra coisa, mesmo que seja em cima daquilo, já vai falar outra coisa. Uma matéria já pode ser continuação, pode não ser, mas é outra coisa. E o que, de ontem, você vai precisar o que foi falado ontem. Tive muita informação. Então pega e relê, ou lê, né, que você nunca leu. Pega e lê o que foi escrito. Pega e escuta o que foi falado. E você vai ver muita coisa, muita informação. Para que você possa viver. Para que você possa viver. Para que você possa... Nós falamos ontem. Ontem foi falado o seguinte, olha... Hoje a nossa salvação está, cada vez a nossa salvação está mais perto, né? A nossa salvação está cada dia mais perto. Por quê? Cada dia eu subo mais, cada dia eu me aperfeiçoo mais, cada dia eu aprendo mais, cada dia eu chego mais perto de Deus. Então Paulo diz assim, a nossa salvação está mais perto de que quando cremos. Então quando eu criei, eu não sabia nada. Quando eu criei, era fácil me derrubar. Quando eu criei, era fácil eu me perder. Ainda nós falamos, né, que a gente se perde, a gente vai se envolvendo com coisas, a gente vai se envolvendo com coisas e vai... se perdendo cada vez mais, se enrolando cada vez mais, não é assim? Não foi falado isso? Mas por isso é que Deus vem e vai nos ensinando, para que, renunciando às paixões mundanas e etc., nós possamos ir crescendo, até que ninguém pode mais nos derrubar. Aí, mas como que a gente cresce? Como que nós evoluímos na carreira cristã? Ainda foi falado também o seguinte, que o caminho do cristão é como a luz da aurora. Ele começa assim, né? Eu não sei se eu falei exatamente isso, mas falei com outras palavras, né? Que o caminho do cristão, ele é assim. Hoje ele está assim, amanhã é 9 horas. E depois é 10. Quem ficou aqui, não nasceu ainda, quem ficou toda a vida lá, atolado lá no monte, o caminho então você não acompanhou, então você não acompanhou, você não seguiu, porque o caminho do cristão ele é isso aqui. Mas se eu fiquei todo o tempo aqui, então você não seguiu, então você está parado aqui, ó. Parado, você parou aqui. É aquele feijão que não cozinha. Você põe fogo, põe fogo, põe fogo, põe água, põe fogo, põe água, põe fogo e ele não cozinha. Aquela mandioca, se for de um feijão, não sei, mas mandioca. Tem uma mandioca que você cansa de cozinhar a bicha. Não é não, Suzane? Tem esse tipo de mandioca? E você cansa de pôr água e fogo nela, ela chega a suar, mas não cozinha. Hã? Então é assim, ó, você conversa, você fala, 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 arruma, arruma, então, explica, explica, aí dá um pouquinho e vai conversar. É, mas eu queria isso, isso, isso. Meu filho, você não entendeu nada. Eu falei com você, tem 3 anos que eu estou falando sobre isso, você não entende nada. Que coisa horrorosa. Amém? Meu Deus do céu, como é que pode ser desse jeito? Aí eu pergunto para vocês. Como é que salva? Não salva. Não salva. Aí, né, o meu povo se perde. É por isso, porque o meu povo... um povo parece povo. Amém? Lá tem um versículo que diz assim: o boi conhece o seu dono. É? E que mais? É o boi? E o jumento? O boi é a sua manjedoura e o jumento o seu dono. Jumento, né? Jumento, gente. Quando você fala o seu jumento, o que, que a gente quer dizer? O seu jumento. É um burro aperfeiçoado. Entendeu? Nem burro não é mais. Ele é um burro aperfeiçoado, seu jumento. Já viu o tamanho da orelha que tem um jumento? Então a Bíblia diz que a gente é um jumento. Ou seja, um burro aperfeiçoado. O boi, ele sabe onde está a manjedoura. Ele conhece. E o jumento. E o meu povo. E o meu povo, coitado do meu povo. Amém, gente? Amém? Amém? Aleluia! Amém! Então tem que aprender. Nós já falamos aqui, ó, o macaco velho não põe a mão na cumbuca. O macaco, né? Macaco não pensa não, gente. Macaco não raciocina não. Ele não sabe o que é feio, o que é bonito não. E o macaco velho não põe a mão na cumbuca não. Já explicamos isso aqui também. Amém? E a gente põe a mão na cumbuca, né? E a gente pega e todo sabe que enfia a mão na cumbuca vai ficar com a cumbuca na mão, né? Porque o macaco enfiou a mão na cumbuca e foi pegar o milho que estava dentro da cumbuca. Aí o buraquinho era fino. Ele enfiou a mão, conseguiu enfiar a mão. Aí chegou lá e ele encheu a mão de milho e não saía de dentro da cumbuca. Mas ele não tinha entendimento para soltar o milho. Solta o milho que a mão sai. Era só soltar o milho. Mas não, ele segurou o milho. E às vezes a gente fica de igual com o macaco. Você vai e enche a mão, eu não abro. Quer ver qual é o indivíduo que vai fazer eu abrir essa mão aqui? Não vai abrir. É isso, Godoy. Essa dureza, essa idiotice, essa coisa... Entendeu? E um não abre a mão, o outro não abre a mão. Eu não abro a mão. Eu quero ver. Quem é mais forte, ou eu ou a cumbuca? E não abre a mão. Se ele não abre a mão, e do outro lado também não abre a mão. Aí como é que Deus faz? Como é que Deus corrige um povo? Como é que Deus ensina um povo... desse jeito. Amém, gente? Amém? Ó, e se nós quisermos ser salvos, se você quiser ser salvo, você tem que abrir a mão. Mas lá na frente, quem sabe com boca vira de cabeça para baixo, derruba o meio tudo. Então, né, vem alguém mais inteligente, tira o meio da cumbuca. Mas nós temos que entender isso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Não sei por que nós começamos a falar sobre essas coisas hoje. Mas a verdade é o seguinte, é que para que exista um povo, para que exista um povo, é necessário para que exista um povo, como foi visto lá, o que, que o Godoy observou lá? Que lá tem os mesmos problemas daqui. O que, que tem lá? Em Fortaleza? Tem os mesmos problemas. É gente. E onde tem gente? As mesmas coisas. Né? As mesmas coisas. Aí, comentando até, o Silvano teve um sonho pequenininho, eu estava comentando com ele. Né? Vamos ver o sonho que ele teve aqui, quer ver? Pequenininho. Do óculos.
O senhor estava falando do macaco lá, assim, tem um, lá no Mato Grosso, ele disse que o rio que tem piranha, os macacos tomam água no canudinho, para não cortar a mão. Só corta a mão uma vez, depois eles tomam no canudinho, esperto, né? Então eles têm mais, ser mais esperto que os macacos. Nada, para não cortar a mão. O sonho? Não, eu tive um sonho, né, em relação ao que o senhor estava falando ontem. É porque tinha um clube com ele, e ele, e as pessoas queriam conseguir porque eles foram frustrados no casamento, queriam alguma coisa ali, então eles iam para lá. Aí tinha muitas pessoas lá que já foram casar, né, e lá tinha, viu, o doutor Michel, muitas pessoas lá que já foram casadas, assim, já casou de novo outras vezes, fez várias experiências, estava lá. E uma pessoa perguntou a Rosa, você também não quer se inscrever? Essa vez você não está muito contente, né, com o Silvano. Aí ela falou, então põe meu nome aí, já que está feliz comigo. Aí pôs lá o nome, ela falou, qual a característica do homem que você quer? Eu falei, ah, eu quero um homem que seja sensível, faz isso, faz aquilo. Ela deu a característica lá, a mulher anotou. Então, e todo mundo estava de óculos escuros, assim, daqueles bonitos e tal. E o quadro com o irmão, esse quadro estava de lado assim, perto da Rosa, assim, estava o gráfico, aquele gráfico que o irmão fez, e lá em cima estava escrito assim, se vós perdoardes uns aos outros, eu vos perdoarei. O evangelho é o poder de Deus para transformar. Aí embaixo tinha umas letrinhas pequenininhas, bem pequenininhas, eu não conseguia ler. Mas no sonho eu sabia que aquela letrinha era o que o irmão tinha conversado com a Rosa aqui no salão particular. Aí eu não conseguia ler, porque também não tem jeito de ler, era só vocês conversarem que sabem o que foi.
Amém. Você entendeu? Mas o que que ele disse aí? Disse aí o seguinte. Bom, primeiro, Deus já deu um sonho relacionado com a matéria de ontem. Certo? Então Deus, foi Deus que viu, foi Ele que deu a palavra, foi Ele que falou, a matéria foi dada. Se Deus falou, a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus falou, Ele vai provar. A igreja que escutou, Ele vai provar. Ele vai cobrar a palavra de Deus, porque é muito fácil o pregador ficar falando borrachinhas aqui e depois não entender. Porque a gente, quando fala uma coisa, tem que lembrar da outra também. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que quer dizer isso? Que se Ele falou, Ele não joga fora. Deus não joga conversa fora. Não é como nós que fica conversando fiado. Deus, quando fala, Ele cobra. Amém? Ele semeia, ele quer o fruto. Quando ele semeia, ele quer o fruto. E Deus ontem falou na reunião e já começou então a cobrar. E já começou então a, o sonho que o Silvano teve está relacionado. Ele viu o quadro, ele viu esse quadro lá no clube e viu o gráfico, aquele gráfico que nós fizemos aqui, mais ou menos igual a esse aqui, mostrando o crescimento da igreja. Perdoa, como Jesus estava lá na cruz e Jesus entendeu. Lá na cruz ele entendeu. Pai, perdoa esse povo porque eles não sabem o que, é que eles fazem. Amém? E nós, se nós não tivermos o entendimento para dizer a mesma coisa, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Perdoa meu marido, porque ele não sabe o que, é que ele faz. É um coitado. Amém? Pai, perdoa minha esposa, porque é uma judiação. Ela não sabe o que, é que ela faz. Amém? Ela não sabe. Ela é. Você não precisa falar tudo que ela é, não. Amém? Você, às vezes você tem vontade de falar. Se você começar a falar muito, você vai querer falar tudo que realmente ela é. Ou então tudo que realmente. Aí dá um pouquinho, você já passa. Aí já sai da sintonia. Você já passa, já começa a fazer excesso. Você só fala aquilo. Senhor, perdoa meu marido, porque não vai falar tudo que ele é, não. Amém? Né, Carlinhos? Você para aproveitar, vou aproveitar e falar tudo que eu acho que ele é. Mas não fala, não. Você só fala, ó, perdoa o meu marido, porque ele não sabe o que ele faz. Mas fala de coração mesmo. O senhor perdoa mesmo. Coitado. Você olha, Deus tem misericórdia dele. Ele não sabe o que ele faz. Para que Deus possa perdoar você também, para que Deus tenha misericórdia de você também. Tudo isso foi falado ontem aqui. E foi mostrado um gráfico assim. Mais ou menos assim, mostrando que a gente cresce, é assim, na medida que nós vamos entendendo. Quando Jesus chegou lá em cima, ele entendeu que tinha que perdoar aquele povo, porque aquele povo estava naquela situação, porque o povo estava perdido, não sabia o que fazer. O povo estava perdido, perdido. Pai, perdoa meu marido que ele está perdido. Perdoa minha esposa, meu filho, meu irmão, meu parente, meu amigo, porque ele está perdido. Ele não sabe o que ele faz, né? E no sonho era um clube, onde as pessoas iam no clube, ali, pessoas que tinham problemas com seus casamentos, pessoas frustradas, pessoas que estavam chateadas, amoladas, por dentro e por fora, com seus casamentos. E achavam que, indo lá no clube, naquele clube, poderiam resolver seus problemas, porque chegaram lá e encontraram outras pessoas que tinham o mesmo problema. Né? Então, o doutor Michel, uma pessoa que ele conhece, filho do doutor Michel, ou doutor Michel, não sei, estava lá também. Aí, se o outro aparece, é porque o outro também tem o mesmo problema. Aí aparece o Fernandinho, né? Você vai dizer, ah, Fernandinho, você também tem esse problema? Tenho, eu também tenho. Você também quer inscrever, quer fazer a sua inscrição? Eu sou da turma, né? Eu faço parte da turma que tem problema no casamento. Um tem problema com o marido, outro tem problema com a esposa, e eu estou aqui por causa disso. E todos eles tinham óculos escuros, né? Então já era uma razão para ter problema. Por quê? Tinha óculos escuros. Está certo? Mas o quadro estava lá. O quadro estava lá. Então é como se Deus dissesse assim, olha, a solução está aqui no quadro. O quadro estava lá. E estava escrito. Estava escrito aqui em cima, que o Silvano conseguiu ler. Estava escrito o quê, Silvano? Se vocês perdoarem uns aos outros, eu também vos perdoarei. O que mais estava escrito, irmão? O evangelho é o poder de Deus para resolver o problema do seu casamento. Amém? Vai lá. Então, bastava a pessoa fazer assim, ó. Baixar o óculos um pouco, que ele ia ler, ele ia ver. Que estava lá, se vê se isso não é falta de entendimento. Estava lá no clube, no exatamente onde as pessoas iam procurar a solução para os seus casamentos. Porque você acha que a solução para o seu casamento é chegar aqui e pegar. Não, a minha tem um queixo assim, eu quero arrumar um assim, né? A minha, o cabelo dela é para cima, eu quero arrumar um cabelo para baixo. A minha, né? Tem isso, a minha quer arrumar assim. Meu filho, não vai. Não vai. Não adianta você achar que isso vai resolver o seu problema, que não vai resolver o seu problema. O que resolve o problema da gente? Olha, se meu filho, coube para você esse. Coube para você isso, agora se vira nos 30, viu? Você é a única coisa que você tem, é isso. Então não pegasse antes. Porque será que pode ficar trocando? Pode? Pode ficar trocando? Não pode. Amém? Não pode, amém, gente? Estou avisando para vocês aí, ó. Não pode, não adianta, porque não é problema nem que não pode, é que não adianta, não adianta. Amém? Pensa bem agora, tem que ficar pensando, observando agora, porque depois não pode ficar trocando. Vai dar mais confusão ainda, vai dar mais problema ainda. Pode ficar trocando, Godoy? Não pode. Você tem que pensar antes, você tem que, se tiver que fazer alguma coisa, tem que ser antes, antes. Aí estava escrito lá em cima. Agora, meu filho, agora é isso aqui, ó. Só o evangelho, só o poder de Deus para resolver as questões que surgem entre nós. Entre nós. Agora, meu filho, agora acabou. É assim? Aí o Silvano, um detalhe interessante. Isso aqui o Silvano conseguiu ler. Isso aqui o Silvano conseguiu ler. Mas o que o Silvano queria realmente saber era o que estava escrito aqui embaixo. E ele não conseguiu. Amém? É isso, Silvano? Estava escrito lá embaixo, Silvano? Estava escrito lá embaixo e ele não conseguia ler. E sabe o que está escrito lá embaixo? O que estava escrito lá embaixo? O que foi, seu mano? O que estava escrito lá embaixo? Olha, olha você ver como é que Deus é tremendo. Né? O que estava escrito lá embaixo?
É, eu queria ver se o irmão tinha chegado escravo em mim, mas não conseguia ler. Eu sabia que era o que o irmão tinha falado com a Rosa na reunião em particular lá.
Porque quando terminou a reunião, a Rosa sentou ali, a reunião só não foi suficiente para ela, e ela achou que precisava falar mais alguma coisa. E ela sentou, nós sentamos ali, e ela ficou conversando comigo. E o Silvano de vez em quando chegava aqui na janela aqui, e o Silvano olhava na janela e via eu conversando com a Rosa lá. E pelo que eu conheço o Silvano, ele queria saber o que a Rosa estava falando comigo. Né? Ele. E o que é que Deus quis dizer para ele? O que é que Deus quis dizer para ele? Que o que eu estava falando com a Rosa, hã? Estava dentro da matéria. Estava dentro do quadro. Bem? E o que eu falei com ela foi só o evangelho. O que estava aqui em cima conseguia ler, o que estava aqui embaixo não conseguia ler, porque não era para ele escutar, Não precisava dele ouvir, ela precisava ouvir, amém? Mas estava dentro do quadro, dentro da matéria. Olha que coisa tremenda, amém? Então, olha, nós ainda falamos ontem, não sei se foi ontem de manhã ou ontem, que dia que foi que falamos, que a gente precisa chegar a um ponto que a palavra da nossa boca seja a palavra de Deus. Não é agora a palavra de Deus, daqui um pouco não é mais. Não pode uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Não, eu não posso, né? Eu sou uma fonte. Então, se eu falo aqui, se eu falo depois da reunião, se eu falo daqui uma hora, daqui duas horas, é a mesma palavra, é a mesma fonte. Amém? A palavra de Deus sai da minha boca. Isso precisa ser com todos nós. Precisa ser com a gente, com todos nós. Então vocês acham, não é uma palavra de Deus? Ontem não foi uma palavra de Deus? Foi. O que está escrito aqui não é uma palavra de Deus? E o que foi dito para a Rosa não é uma palavra de Deus? Agora, será que a Rosa ouviu? Será que a Rosa guardou? Será que a Rosa entendeu? Será que a Rosa vai aplicar, vai fazer? Acredita? Não sei. Né? O que foi uma palavra de Deus? Foi. Aí eu estava até comentando com o Silvano ali, agora mesmo, ele contava um sonho. E ele já queria aproveitar o sonho para dar assim, uma cutucada na Rosa, né? Aí eu falei, Paulo, cuidado para você não perder a bênção, né? Porque às vezes você vai contar o sonho, você já aproveita o sonho, né? Quando Deus falou, vai e toca na rocha. Vai e toca na rocha. Foi quem, Moisés? Hã? Moisés tava, não estava muito satisfeito. E ele chegou, não estava satisfeito com o povo, chegou e arrumou a vara na rocha, né? Então, às vezes Deus falou, vai e toca na rocha. Vai e conta o sonho. E lembra, Deus não colocou você, mas você também estava lá de óculos escuros. Porque o que você estava fazendo lá no culto? É, né? Você não estava lá no clube?
Eu sou cubano mesmo. Vê o que está acontecendo com minha mulher lá. O que ela queria?
Ele estava lá no clube, então estava acontecendo com ele também. A verdade é essa. Que a insatisfação, de um lado... Com certeza está tendo outro também. Não é não, seu João? Amém. Gente, é verdade ou não é? É verdade. O importante é o seguinte, é que nós precisamos aprender com Deus, que está no meio de nós, ressuscitado, vivo, e fala, e a gente às vezes aqui, nós descontraídamente, fazemos da reunião um lugar não oprimido, fazemos da reunião um lugar fechado, muito pelo contrário, fazemos da reunião um lugar, uma casa nossa, uma casa onde nós sentamos, e com toda a liberdade que nós temos, Deus está provando a nossa simplicidade, Deus está aprovando a nossa liberdade. Paulo falava, né? A liberdade que ele tinha com Deus. Amém? Eu acho isso tremendo. Eu acho isso importante demais, porque nós estamos aqui e Deus confirma, tem dado visões, porque Deus está no meio de nós, não levando em conta a nossa... as nossas dificuldades, ele vê e ele está dizendo a mesma coisa: Pai, perdoa esse pessoal aqui, porque esse pessoal quer acertar, porque esse pessoal está se esforçando, porque esse pessoal tem uma série de problemas, mas eu não posso dispensar esse povo. Deus falava assim: eu não posso dispensar esse povo, não posso jogar esse povo fora, porque é um povo que quer Deus, que está se esforçando, né? Como é que faz? Vamos deixar que Deus faça conosco aquilo que Ele quer fazer. E vamos aprender, vamos colocar em prática, esforçar para poder entender. Amém? Nós falamos 1 Pedro, vamos ler um pouquinho aqui. Até agora a reunião foi boa? Foi? Foi boa? Amém. Valeu, maninha. Malhei. Aprende, gente. Mesmo assim, como está sendo a reunião, nós aprendemos. A gente aprende. Então, só um minutinho aqui. Né? Sonhei que o irmão Rossini fazia uma reunião. As pessoas gostavam demais e queriam fazer aquilo que ele falava. Mas mal ele terminava de falar e algumas pessoas já saíram correndo porque queriam vestir roupas novas para saírem para a festa ou ver o namorado, e nem dava tempo de entender e meditar o que tinha sido falado. O irmão Rossini olhava para as pessoas, parecia que ele pensava que elas precisavam meditar, entender, para conseguirem fazer o que ele estava falando. No final ficava apenas umas 6 na sala com ele, umas 6 pessoas na sala com ele. Ele continuou com a gente, mas as outras pessoas saíram para fazer o que elas queriam. Eu via que elas achavam que entendiam a palavra, só na hora que ouvia, depois esqueciam. É bem, não tem aquela, saiu o semeador a semear? Que fala, ouve com alegria. Você ouve na hora com alegria. Depois, esquece. Não tem lá? Depois esquece. Exatamente aquela expressão. Depois você esquece. Por que que esquece? Aqui fala assim. Ó, eu via que elas achavam que entendiam. Porque às vezes a pessoa acha que entendeu. Ela pensa que entendeu. E não acredita que ela também tem que parar, pensar e meditar naquilo. Por quê? Porque elas estão convencidas, elas... Ah, presta atenção nisso aqui, ó, você já está achando que já entende. Elas acham que entende. Então não precisa. Essas pessoas não precisam pensar, meditar, raciocinar. Deixar a palavra entrar e sair. Porque essas pessoas acham, pensam que já entenderam. Não, eu já entendi. Não precisa falar de novo, não, já entendi. Não precisa falar novamente, não. Você fala demais. Né? Parecia que ele pensava que elas precisavam meditar. E aqui quando fala irmão Rossini, na realidade aqui, gente, é Deus. É Deus querendo, é uma parábola. Deus querendo falar para você o seguinte: você precisa pensar nisso, você precisa meditar, porque senão você não vai entender. Olhava para as pessoas, parecia que ele pensava que elas precisavam meditar, entender, elas conseguirem, para conseguirem fazer aquilo que tinha que ser feito. Eu entendi, mas eu quero saber isso. Eu entendi, irmão. Mas eu quero saber isso. Amém? Acontece demais isso. Às vezes a gente, ainda bem, não terminou a reunião aqui. Aí a pessoa já fala, irmão, a reunião eu entendi, foi uma benção, mas eu quero saber agora é isso. Né? É que eu estou comprando um lote e eu queria saber se eu compro ou não compro o lote. Mas a reunião, irmão, foi boa, muito boa, gostei demais da reunião. Né? Mas agora, especificamente, agora eu quero saber é isso. Mas a reunião, irmão, foi boa, muito boa. Amém, gente? Vocês estão entendendo a coisa? O tanto que o trem é sério. O tanto que o negócio é sério. O tinha que falar com você sobre o lote, sobre o apartamento, sobre isso, sobre aquilo, Deus falou na reunião. Gente. É isso. Ele sabe aqui qual é o problema da Rosa, qual é o problema da Marley, qual é o do Rossini. É, ele sabe. E ele falou tudo. Ele juntou tudo e falou tudo ali. Amém? Ou vocês acham que o quadro estava só lá no clube? Clube do, como é que chama? Dos frustrados. Né? O quadro estava só lá? Não, o quadro estava em todo lugar, Paulinho. Em todo lugar. Amém? Vocês concordam com isso? Entende? O problema do Lucas é um dele. Mais ou menos até a gente já sabe o que é, né, Lu? O problema da Rosa é outro. O do Godói é outro. O Godói é outro. Amém? Da Marley, mas o Léo é outro. É número. Meu problema é número. Não é não, né, Maria? Não é não. Mas eu estou citando. Tem problemas, tem pessoas que o problema é números. O outro problema é esse, o outro problema é aquele. Cada um tem os seus problemas. Agora, aí será que Deus vai fazer, ó, atenção, reunião das pessoas cujo problema é números. Aí fica. Reunião dos problemas que tem problema com a sogra. Senta aqui. Reunião agora é para as pessoas que têm problemas que estão com... Não vai, concorda? Isso não vai acontecer. Atenção, os viciados, os alcoólatras. Não existe isso. Não existe isso. O que que existe? O Evangelho é o poder de Deus. A mesma palavra. A mesma palavra. Se você prestar atenção, se eu não sei falar... Irmão, eu queria falar, mas não vou falar não. Deus já falou, já respondeu. Bom, acabou. Outra hora, nós podemos até conversar isso. Outro dia nós podemos até falar sobre isso. Mas Deus já falou comigo aqui. Deus falou.
Isso mesmo. A solução de todos os problemas é o senhor falando aí, eu pensando aqui, é Deus, é o Evangelho. É a palavra. Se a gente der ouvido, né? Se a gente der ouvido, e outro detalhe interessante, não é só ouvir aqui não, é você estudar, meditar, como se fosse uma prova que você vai ter que passar. Então, é você pegar, analisar aquilo e depois você vai ver que o problema não é o CPF, né? Você pode trocar de mulher ou CPF, né? Quer dizer, você só muda o CPF, né? E a mulher também troca de homem, só muda o CPF. Então o problema está no ser humano, né? O ser humano, se ele ouvir a palavra, ele muda. Aí está a solução do problema dele. Não vai ser casamento, não vai ser problema. Somos nós. Se a gente entender que somos nós, o problema está em nós. Se a gente ouvir a palavra, dar ouvido à palavra, a coisa vai surtir efeito.
Amém. E está bem claro, eu creio isso aí. Então, abrindo aí a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, né, vamos pelo menos finalizar aqui. Amém? Ora, pois, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que você entende isso aqui? Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que você entende isso aqui? Well. Amém. O que você entende aqui?
Como Jesus, ele não fez a vontade da carne, nós também temos que ter o mesmo pensamento, né? Não fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus.
Amém. Amém, Paulinho? Então, olha, se Cristo padeceu na carne, é esse entendimento aí, né? Esse entendimento que tem falado aí. Quer dizer, se você não estiver olhando para esse autor, para esse consumador da sua fé, você vai olhar para os problemas e você não vai conseguir resolver. Você vai estar sempre achando que o problema está nos outros. E você vai estar sempre com a mão cheia dentro da cumbuca e vai estar resistindo e não fazer a vontade de Deus, e não perdoar um ao outro, e não sentir que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação, né? Então eu só queria comentar uma coisa aqui que eu acho assim muito interessante que está acontecendo conosco, né? Porque o povo fica pedindo um avivamento. Poxa vida, o que está acontecendo com a gente é algo muito maravilhoso, gente. Porque em cima de uma palavra, vem um sonho, vem outro sonho, vem explicando, rapaz, é algo assim que se nós não aproveitarmos, é algo maravilhoso, maravilhoso demais da conta. Não é, é uma coisa realmente espiritual, né? É um avivamento espiritual, porque se ainda bem não falou... Já tem a resposta, já está falando, a Carmen, o sonho da Carmen também já está em cima, né? O sonho da Carmen, a vontade que Deus quer, está tendo de que a gente entenda, né? O empenho que Deus está fazendo em que a gente entenda, até a maneira de falar, de explicar, de descontrair a reunião e tal, né? Porque às vezes a pessoa, né, vem um assembleando aí, ele pensa que isso não é de Deus. Até não tem nenhum estabeleando aqui não, né? Deus me livre. Tem não, né? Porque é mesmo, gente. Uma pessoa tradicional não entende que isso aqui é de Deus, não. Não entende que isso aqui é de Deus, não. E é de Deus. Pior é que é. Né? Porque... A reunião de ontem não foi oprimida, foi uma reunião tranquila, foi uma reunião, sabe, aberta, né? E essa reunião de hoje de manhã, o empenho que Deus está fazendo, no sentido de que a gente entenda. Ali você falava ali, né? Que ele insistia em que a pessoa entendesse, porque ele sabe que você precisa realmente. Porque a hora que você entender, você vai dizer, pai, perdoa. Porque, e aí... Essa verdade liberta. Porque lembra quando nós falamos ontem, nós estávamos presos? Presos. E você está preso, e quanto mais você mexe, mais você afunda. E que você precisava libertar, né, daquilo. E a maneira de você ajudar outras pessoas é primeiro sendo livre. Que ninguém pode ajudar ninguém estando preso. Né? Quanta coisa foi falada ontem. Se eu fosse vocês, acho que eu vou fazer isso também. Eu vou pegar um CD, viu, Darel? Bem, uns 50 CD para nós. Bem, um para mim e os irmãos vão ouvir de novo. Depois que você enjoar de ouvir, passa para outro. Passa para alguém ouvir. Se Cristo padeceu na carne... Arma você também do mesmo pensamento. Quer dizer, esse caminho é um caminho onde, se Cristo padeceu, eu também vou padecer. Bem, é isso que está dizendo. Porque se Cristo, que foi Cristo, se Deus, que era Deus, se ele que tinha todo o entendimento, toda a sabedoria, que não pecou, padeceu na carne, quer dizer, o que significa isso? nos dias da sua carne, ele padeceu, ele sofreu. Aí, que é o caminho é o mesmo, quer dizer, eu também, eu posso não sofrer igual ele, mas eu tenho certeza que eu vou sofrer, amém? Se Cristo padeceu na carne, arma você também no mesmo pensamento. Não tem como uma pessoa fazer isso aqui e dizer que não sofreu. Amém, gente? Amém? Não tem como uma pessoa andar no caminho que Jesus andou e dizer para mim que não sofreu. Por quê? Porque que sofre? Para começar, é subida. Né? É renúncia. Vamos ver aqui? Para que no tempo que ainda vos resta na carne, olha aí. Sabe? Enquanto eu não armar desse pensamento, presta atenção, olha, para que no tempo que vos resta na carne, porque muita gente fica por aqui, ó, fica por aqui, esse aqui já viveu 10 anos, viveu até mais, que tem 4 pernas, né? Fica por aqui. Não sobe, não cresce. Por que não cresce? Porque não aceita essa ideia. Não aceita isso. E o tempo que resta para ele na carne, vai acabando. O tempo que me resta na carne, agora já são 15 anos. O tempo que me resta, que te resta na carne, são 40 anos, mas ele vai abaixando. Amém? O tempo que te resta na carne vai ficando cada vez mais escasso, vai diminuindo, e você está aqui, você não cresce, você não sobe. De repente, o tempo que te resta na carne não vai permitir você subir mais nada, porque você não aceita essa ideia. Você não concorda com essa ideia. Você resiste a essa palavra. Você resiste a esse pensamento. E aí está dizendo: se Cristo padeceu na carne, arma você do mesmo pensamento. É o seguinte: eu vou lá em cima também. Mas eu sei que eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que é difícil. Amém? Porque eu larguei um caminho largo, espaçoso, e ele me ofereceu um caminho estreito, apertado e difícil. Não tem como uma pessoa na carne, como nós estamos, andar o caminho que Jesus andou sem aceitar essa ideia de que vai ser difícil, vai ser difícil. Por que que vai ser difícil? Porque, versículo 3, por quê? É bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade da carne, andando em dissoluções. Então, andando em dissoluções, o que mais? Vai falando. O que mais? Glutonarias. O que mais? Tá, você fala, não, mas eu nunca fiz borrachista nenhuma. Né? Eu nem sei o que é isso, borrachice. Tá bom, então vamos deixar as borrachices do lado, você nunca fez. Mas, glutonarias. Amém? A satisfação aqui o prazer aqui, a concupiscência da carne, né? Aí é festa, é isso, é churrasco, é mais isso, é mais aquilo. É isso aqui, gente, é isso aqui. Aí começa a ficar difícil. Por que começa a ficar difícil? Amém? Você vai diminuir. Você, só de diminuir o churrasco. Amém? Vai diminuindo. Você vai ter que diminuir as brincadeiras. Você vai ter que diminuir as borrachices. Né? Você vai ter que diminuir. Tem coisas que você fazia que você não faz mais. Não vai, não cabe mais você fazer aquilo. Então vai diminuindo. E eu pergunto, você cada vez que tira um negócio desse, você fecha um pouquinho a cara. Cada vez que exige um pouquinho de você, você fecha um pouquinho a cara. Fechou porque ficou alegre? Amém, gente? O tempo que nos resta na carne, o tempo que nós temos na carne, para que é? É para que a gente perca essas coisas. Olha, dissoluções, andando em dissoluções, não tem que dar satisfação para ninguém, não. Nós temos concupiscências, borrachias, glutonarias, bebedices, idolatrias. Idolatrias, interessante que tem às vezes idolatria até no meio religioso. Aí quando tira a idolatria, quando vai tirar a idolatria, não deixa de jeito nenhum. Eu e o meu santo aqui, amém? Tem aquela frase, tudo com Jesus, nada sem Maria. Sem Maria não vou de jeito nenhum, amém? Então a pessoa se apega a certas idolatrias. Se apega a certas idolatrias que para tirar, ele só tira, mas vem chorando, lamentando profundamente ter que deixar aquilo lá. E quanto mais você se apega à idolatria, quanto mais você se apega à coisa que você pensa que aquilo é fácil de tirar, você pensa, naquilo qualquer hora eu largo, qualquer hora eu deixo. Nossa! Não, futebol, não, eu qualquer hora que eu quiser eu largo disso. Mas não larga mesmo, meu irmão. Não larga mesmo. Dinheiro, futebol, mulher, homem, né? Vaidade, outra coisa mais. São tantas coisas ligadas à nossa carne, ligadas a nós. E acham estranho não corredes com eles o mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus. Então aqui, nós vivemos segundo os homens, nós vivemos de acordo com os homens, nós vivemos de acordo com a carne, nós vivemos de acordo com o mundo. Aí nós vamos viver segundo Deus, de acordo com Deus. Então, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Ah, mas perdoa porque não. Mas aí toma, você suportar, sofreu dano, aí você sofreu dano, sofreu a injustiça, andar a segunda milha, entendeu? Virar o rosto. Aí é viver segundo Deus. Lá embaixo não tem isso, não. Amém? E às vezes a gente acha o seguinte: não, aqui, eu vivo aqui até na hora da reunião. Na hora da reunião eu passo para cá. Será que pode? Eu vivo aqui, mas na hora da reunião eu passo para cá. Terminou a reunião, eu volto para lá. Pode? Pode isso? Tem jeito? Não. Tem não, Rosa? Tem não. Como é que fica, Rosa? Como é que fica, Silvana? Na hora da reunião, aí termina a reunião, todo mundo desce o monte e vai viver aqui embaixo. Pode, Suzane? Tem jeito não? Léo é uma lei. E por que que você sofre então, Léo? Porque você não é lá de baixo, você é lá de cima e tem que viver no meio. Você tem que fazer as suas coisas, os seus negócios, os negócios. Quanto mais você tiver, mais difícil vai ficar para você. Amém? Quem tem uma mulher é difícil. Quem tem duas? E três?
Mais difícil.
Um marido é fácil?
É muito difícil um só.
E dois maridos?
Dois, eu nem não sei, mas eu acho que é mais difícil.
Pois é. Amém? Concorda? É verdade. Você imagina? Porque é difícil para nós, gente. É difícil para nós porque o evangelho é uma doutrina que não se aplica a isso aqui, ó. Presta atenção. O evangelho é uma doutrina que não se aplica aqui. É uma doutrina do reino de Deus. É, mas eu quero, porque eu quero ser salvo. Eu quero porque eu quero o céu. Eu quero porque o tempo que me resta na carne, eu quero alcançar o direito de ser salvo. Amém? Então o evangelho, ele vai me ensinar. Olha aqui a fila. Aqui tem uma fila, ó. Então, né? A fila. O evangelho vai me ensinar. Ele vai me ensinar. Amém? Senhor, meu Deus, como que a gente vive nesse mundo? Senhor, como que a gente vive casado? Senhor, como que a gente vive solteiro? Senhor, como que a gente vive doente? Senhor, como que a gente vive feio? Amém? Pobre, Senhor. Meu Deus, que coisa. Né? O pessoal falou lá em Fortaleza, o menininho, falou, meu filho, gente, só vem uma vez na vida e vem feio desse jeito. Né? Mas paciência. Aí a hora, então você vai sofrer mais. Agora pensa que, será que o bonito também não sofre, o bonitão? O bonitão não sofre? Sofre também, gente. Às vezes sofre até mais. Tem pessoas bonitas, que suscitam tanto sofrimento. Pessoas belas, que começa a ver desvanecer a sua beleza, sofre muito mais. O feio não, o feio já acostuma logo. Amém? É verdade. Amém, Godoy? Mas olha, nós estamos falando, mas não é isso que acontece com o povo, Godoy? Não é exatamente isso que acontece com o povo? Você concorda que tem gente que morre de sofrimento por causa... não é esse os problemas da concupiscência da carne, os problemas da carne não são esses. Mas a gente pensa que não, senhor. A gente pensa que é o quê? O que o evangelho ensina a gente? Se não é isso, só isso. Amém?
Nossa, falando aí, a grande dificuldade nossa é essa mesmo, né? Você vê que, como o senhor falou, o evangelho é uma doutrina, né? É uma palavra que não se aplica a essa terra. Isso é interessante. Isso é difícil você aceitar, né? Isso aí você vê, não, então peraí, que eu estava entendendo errado. Né? Você tem que só se armar desse pensamento, ó. Se Cristo padeceu, né? Você também vai padecer. Você tem o evangelho, não é para essa carne, como você falou, é para o reino de Deus. Então aqui, meu irmão, é o que der, né? Estou entendendo assim, pelo que o senhor está querendo dizer, estou entendendo isso, que o evangelho é para salvar a nossa alma, né? Salvar a nossa carne, não. Né? A carne aqui não tem jeito, né? As coisas, então tudo foi mudado, tudo foi deturpado, né? Usa-se o evangelho para poder melhorar a carne, melhorar a vida sua, né? Melhorar isso aqui. Então, com o marido, é problema. O que, que o evangelho fala, né? O que, que ele ensina, né? É. Isso, troca que resolve. Então, quer dizer, na verdade é o seguinte: você vai sofrer com ele, não tem como não, né? Então eu vejo assim, que o evangelho, ele é para salvar a sua alma, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas esse povo, às vezes muitas pessoas não querem vir para o nosso meio, né? Não aceita a nossa doutrina por causa disso. A gente só fala que vai sofrer, que sofre, que sofre, que sofre. Mas é, não tem outro jeito aí. Mas como é que você não sofre nessa carne, sendo de lá, vivendo aqui, né? A doutrina que a gente entende, que a gente gosta, o evangelho não é daqui, ele não se aplica aqui. Não se aplica. Então, como que nós não vamos sofrer? Né? Vamos sofrer, não tem jeito. Até o dia da gente ficar livre dessa carne. Né? Até o dia.
Os dias que nós temos na carne. É arma desse pensamento. Ou seja, eu vou subir. Eu vou meditar na palavra. Você pensa que é fácil? Pai, perdoa porque não sabe o que faz. O cara, você com ódio da pessoa, você com vontade, né? Você contrariado com a pessoa, você ter o espírito para dizer, pai, perdoa o Jonas, perdoa o Godoy, porque o senhor ele não sabe o que faz. Amém? Ele fez tudo isso comigo, mas ele não sabe o que, é que ele está fazendo. Amém? Não é fácil. Isso é um sofrimento. Isso é um sofrimento. Não é não, Vladimir? Concorda? Então, o evangelho, ele não é para o mundo, ele é para o reino de Deus, ele é para o reino de Deus. E você querendo ser salvo, você querendo o céu, você querendo a vida eterna, você querendo a ressurreição, armou-se desse mesmo pensamento: eu sei que eu vou padecer, eu sei que eu vou sofrer. Mas vai sofrer por quê? Porque eu vou ter que renunciar. Amém? Quando tinha que bater, Deus me mandou soprar. Quando tinha que morder, Deus mandou eu acariciar. Quando tinha que matar, Deus mandou eu abraçar. Amém? Deus falou, em vez de você fazer isso, faz assim que você ganha. Senhor, mas não ganha, senhor. Já experimentei, não ganha. A gente só leva tinta. E você leva agora. Mas o reino de Deus, você ganha. Amém? Você leva agora. E outra coisa. Interessante que o Godoy estava falando aqui. Acaba, Godoy, a carne acaba ganhando também. Acaba ganhando. Porque aquilo que te tirava o sono, não tira mais. Você acaba ganhando. Amém? Aquilo que você estava se apegado tanto, que você achava que era a sua vida, não era. Quando você desfez daquilo, você fala, meu Deus, que bênção. Por que, que eu não fiz isso antes? Concorda? Quer dizer, então, em vez de o sofrimento, a dificuldade, é só ali, é só para poder ficar livre daquilo, Paulo. Porque aquilo é que é a prisão, aquilo é que é o trunfo do diabo, é aquilo que o diabo tem na sua mão, para te escravizar, para poder judiar com você, para poder, sabe, machucar você, para poder criticar você, para poder zombar de você. É isso que ele tem na mão ali que faz você ficar isso. É. Por isso que ele diz assim, ó, quem perder essa vida, ganhará. Então, depois você fala, meu Deus, por que que não levou mais cedo? Né? Por que que não fez isso mais cedo? Pronto. Amém?
Amém.
Amém. Eu tava pensando, né, irmão, a gente, igual tem aquele filme A Paixão de Cristo, né, e ele, no último lá, ele fala que perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né. E hoje eu entendi melhor, porque às vezes a gente pensa que só Jesus que precisava passar por aquilo ali, que precisava entender, que, né, mas nós também, né. E o tanto que isso é difícil, né, a gente entender assim, perdoa, né, perdoa o meu inimigo, porque ele não sabe o que faz. Mas se Deus quiser, a gente vamos dar conta. Mas que é fácil, não é fácil.
Pois é, né? E às vezes nós estamos falando aqui, como eu já disse, descontraidamente, mas na prática, quando cada um de nós for chegar diante, como a Maria está dizendo aqui, quando cada um de nós for chegar diante da sua cruz, quando cada um for chegar diante do seu inimigo, você vai dizer para ele: Pai, perdoa, porque com certeza ele merece ajuda, ele precisa é da minha ajuda, ele não é do meu desprezo, ele precisa, não é da minha rejeição, não, ele precisa do meu amor, ele precisa da minha ajuda, ele precisa da minha compreensão, do meu carinho, da minha, eu quero, Senhor, amém, oh Deus, me ensina, me dá essa sabedoria, me dá essa graça, Senhor, para que eu, porque senão não se faz a obra de Deus, não se faz, não se anda no caminho que Jesus andou sem esses princípios, sem ser dessa forma, dessa maneira. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Senhor. De alguma forma, às vezes a gente fica procurando o que falar, fica procurando o que dizer, mas basta que nós nos coloquemos na tua presença, abrindo a nossa boca, para que o Senhor possa falar. E é importante saber, Pai, que nós chegamos a um ponto quando já no abrir da nossa boca o Senhor possa falar, o Senhor possa orientar uma igreja, um povo que está aqui, que tem vindo a ser de longe, deslocado de longe para ouvir a tua palavra. Porque sabe que o Senhor tem falado neste lugar. Temos visto o Senhor nos dar testemunho do que tem sido falado. Obrigado, Deus, que seja assim, que nós possamos realmente armar também deste pensamento. E quando nós começarmos a subir, nós vamos assim ter tanta alegria e lamentar porque ficamos perdendo tanto tempo,
porque ficamos presos em tantas pequenas coisas, porque achávamos que a ilusão poderia nos dar felicidade. Mas o Senhor nos soltou as cadeias, as correntes, as prisões, nos libertou e nós estamos subindo, nós estamos crescendo e nós estamos caminhando rumo ao céu. Nós estamos subindo e o Senhor tem ido à nossa frente, tem nos ensinado. Só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor realmente tem palavras que nos consolam. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus. Ontem nós dizíamos que hoje nós podemos dizer: Tu és digno, porque realmente hoje nós entendemos por que o Senhor merece tanto louvor, porque o Senhor merece toda a nossa adoração, porque o Senhor puxou esse caminho, porque o Senhor foi aquele que, ignorando tudo, começou a subir, começou a caminhar, deixando para trás as coisas que ficaram. O Senhor subiu e entrou no céu e rompeu o véu e deixou aberto para nós. E nós queremos, Pai, ajuda-nos, nós pedimos, dar força, dar sabedoria, dá entendimento, põe a fé, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor Deus, a nossa força, porque a gente começa realmente a entender que o Senhor é tudo para nós. Não vamos andar se o Senhor não estiver ao nosso lado. Sem o Senhor, nós não vamos subir. Ajuda, Senhor Deus, ajuda, porque nós entendemos. Aleluia. Amém, Jesus. Senhor. Pede ajuda, orientação. Senhor, eu vou parar aqui. Orienta-me, ensina-me, Jesus. Oh, amém, Jesus. Tem misericórdia. Quando Jesus disse assim para Pedro, Pedro, joga a rede. Pedro já tinha pescado o dia todo. E Deus disse para ele, joga a rede. Quantas vezes você pode às vezes dizer para o Senhor, Senhor, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. É, mas você fez sem perguntar para mim. E eu digo, joga a rede. Bem, agora. E você vai ver que a rede virá cheia. Invocar o Senhor, colocar o Senhor na sua vida, deixar Deus na sua vida o tempo todo. Jesus, Cristo em nós, o tempo todo.
Meu trabalho.
Deus abençoe.
Uma boa tarde.